Vamos continuar falando de ressurreição, uma pregação hoje de uma bela história ocorrida precisamente no dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante, que diz assim: naquele mesmo dia, no caso o dia da ressurreição de Jesus, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres de nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros que com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa maravilhosa história, até dramática história, com suspense, com perguntas esclarecedoras, com verdade vindo à tona aos poucos. Tantas coisas aqui que poderíamos dedicar várias pregações. se fôssemos versículo por versículo. Mas não vamos. Então te peço que tu me ajudes a explicar de maneira panorâmica esse texto e que aprendamos mais sobre Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, especialmente no que concerne a ele no Velho Testamento, embora sem aprofundarmos muito, mas temos muitas coisas a aprender daqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço que toques o coração daquele que não tem Cristo e está entre nós, daquele ou daquela, ou daqueles, ou daquelas, não sabemos, mas tu sabes, converte pessoas em nosso meio. Quanto a nós que já somos crentes, muito obrigado por já termos sido altamente beneficiados com esta ressurreição da qual estamos comentando. Em nome dele, o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, eu te agradeço e te peço. Amém. Então, a história passa diretamente para essa parte do capítulo 24, dois discípulos preocupados, meio cabrunhados, andando e conversando sobre os acontecimentos que tinham ocorrido ali em Jerusalém nos 3 dias anteriores, a prisão de Jesus, o abandono, a morte dele, a tristeza, e até mesmo a grande novidade da ressurreição. Pelo menos o boato da ressurreição do ponto de vista deles, né? Até então. Até onde eles sabiam, ninguém tinha visto Jesus ainda. Não havia nenhum testemunho ocular. Jesus surge miraculosamente no meio deles e passa a acompanhá-los. E é interessante que eles ficaram impedidos de conhecerem Jesus. Não sabemos exatamente como, qual foi o meio que Jesus resolveu impedi-los de reconhecerem-no. Mas o fato é que eles ficaram conversando com Jesus e não o conheceram. E Jesus então entra na conversa. Consegue que eles digam com as próprias palavras o que é que estava acontecendo. E o clima que eles pintam, os dois discípulos, era de muita decepção, além da tristeza, mas decepção. Não acusam Deus, não acusam o próprio Jesus. Eles não têm uma palavra amarga diretamente contra Deus ou o seu Filho Jesus Cristo. Mesmo assim, a decepção com tudo, com o que estava acontecendo, com o que eles foram levados a crer. E agora tudo de repente andou para trás, mas de uma maneira fortíssima. Morte. Não é que ele estava preso e tal, ou foi exilado num lugar longínquo, não, ele estava morto. Que eles achavam que era o Messias. Eles descrevem Jesus, deve ter sido muito curioso Jesus ouvindo a descrição dele próprio, pelos dois discípulos, né? Profeta, poderoso em obras e palavras, como eu disse na oração, cada partezinha dessa da história mereceria um comentário mais profundo e gostoso. Diante de Deus e dos homens, ou dos homens e de Deus, mostrando a importância do ministério, da atitude ou do comportamento de Jesus e, por extensão, nossa, diante dos homens, das pessoas e diante de Deus. Não é suficiente dizer, eu dou conta diante de Deus, eu não tenho igreja nenhuma, eu não dou muita satisfação à autoridade nenhuma nesta terra, nem eclesiástica, eu não quero saber o que as pessoas pensam de mim, não estou nem aí, minha consciência é o que vale, é eu diante de Deus, é não. Não é só isso, não. Importante, claro, mas diante dos homens também. Mas aqui já vou eu na
na tentação de começar a aprofundar um pontinho, que eu não posso, porque são 20, 30 pontos desses que eu não posso parar. O fato é que ele foi grande em obras e em palavras, importante o crente ter obras e ter palavras, e por aí vai. E foi crucificado. O pior de tudo é que foi crucificado. Ministério belo, uma vida bela, profeta, crucificado. Com certeza ele era a última pessoa que aqueles dois homens esperavam que morressem em Jerusalém naqueles dias. Especialmente morrer daquele jeito, condenado. Como criminoso, inclusive. Crucificado como criminoso, inclusive. No meio de dois. Tudo estava indicando que ele era o tão esperado Messias. Messias é a transliteração do termo hebraico Messias, e que em grego é Christos. Então, Messias, Cristo, significam a mesma coisa, que em português seria ungido. O tão esperado Messias que iria libertar Israel do jugo inimigo, uma figura importante no Velho Testamento, tanto quanto nebulosa quanto a detalhes, não havia muitos detalhes, mas certamente muito mais do que eles talvez pensassem, foram repreendidos exatamente por isso, porque não estavam cientes do quanto o Velho Testamento falava do Messias. Não podemos afirmar que era muito claro o que estava ali, realmente não era. Era um pouco turvo, mas turvo ou não, tinha dados, havia dados sobre o Messias ali no Velho Testamento, sim. Pois bem, conhecendo um pouco ou muito do Messias quanto ao Velho Testamento, eles achavam que ele tinha chegado, o Messias, na pessoa daquele mestre lá, daquele profeta, Jesus o Nazareno. Estavam convictos disso. Não só os dois, os discípulos dele, de Jesus. Tudo ilusão. Já faziam 3 dias que ele havia morrido. Nada. Estava no terceiro dia. Para complicar mais ainda a situação, deixá-los ainda mais confusos, surge um boato. A palavra boato não está aqui, né? Mas uma história que eles certamente não estavam dando grande crédito, tanto que estavam saindo de Jerusalém, em vez de comemorarem lá junto com os outros a história que começou a ser contada horas, horas antes disso aqui, em vez de ficarem para comemorar e se alegrarem, mesmo que tivessem que sair de Jerusalém por algum motivo muito importante e tal, mas iam alegres, nada, não serviu para alegrá-los, de jeito nenhum, continuavam tristes, desanimados. Então tomaram aquilo como um boato, uma conversa sem muita credibilidade. E para aumentar ainda mais o mistério, além da história, tem um detalhe físico, é que ele sumiu, o corpo dele. É impressionante como tudo indicava para a realidade da história, né? Mas eles, bloqueados de enxergarem, pelo mau conhecimento das Escrituras, conforme a acusação do próprio Jesus, fizeram foi somar uma coisa com a outra. Parece que quanto mais informação fazia, mais confuso eles ficavam, mais tristes, mais desorientados eles ficavam. O corpo desapareceu. Mas ninguém vira, ninguém viu. É só, até aqui, só história. E um corpo desaparecido, que de fato poderia ter sido várias explicações para aquele corpo ter desaparecido, como alguns achavam até que os soldados tinham tirado e tal. Então,
eles estavam muito confusos e muito preocupados. Um ponto muito importante da nossa história é a reação de Jesus Cristo. Naquele mesmo dia, quando ele apareceu a Maria Madalena, ele falou com ela duas vezes. A primeira vez, não vou ler, está lá em João 20, depois vocês podem conferir, ele perguntou, por que choras? Porque ele estava chorando no túmulo dele. Aí depois, quando ele vai se identificar perante Maria, ele diz, Maria, dizendo o nome pessoal dela de uma maneira afável, duas vezes, por que choras? Aí depois que ela ia vibrar de alegria, Maria. Ainda naquele mesmo dia, ele havia aparecido pela primeira vez aos apóstolos e outros discípulos. Qual foi a frase que ele usou quando ele chegou diante deles e se revelou para eles? Paz seja convosco. Segunda vez que ele se apresenta a discípulos dele. Essa é a terceira vez que nós temos notícia, então. E ele faz praticamente o contrário. Ele repreende uma palavra dura no grego, que nós traduzimos aqui insensatos, ou na versão que eu li aqui, tem outra versão, é 25, estou acostumado mais com a outra. Como é que diz aqui? Né? Nécio não, insensatos é no meu. É, nécios em outra versão, exato. Mas né, o que interessa é o grego, que significa tolo. Literalmente é que não usa a mente. É um prefixo a de negação e mente, coisa da mente, o pensamento. Então é alguém amental, que não usa a mente. Tolo, avoado. Então é uma acusação forte. E a primeira palavra que ele diz para eles. Tão discípulos dele quanto Maria Madalena. Tão discípulos quanto os apóstolos e os outros que estavam lá. Por que tão duro? Tolos, nécios, insensatos, por que demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Jesus quis enfatizar a dureza deles em crer no que já estava revelado no Antigo Testamento. Este é o ponto que não é tão fácil perceber. Mas ele estava mostrando a sua indignação, sua discordância, o assunto era decepção? Pois está bem. A decepção dele, os outros não estavam decepcionados com ele, agora era a vez dele mostrar a decepção dele com os discípulos. Mas decepção de quê? Não havia motivo não para aqueles homens estarem entristecidos? Era pouco que o mestre deles, dando uma grande expectativa para eles de seu próprio Messias, que haveria de redimir Israel, não enquanto ele estivesse aqui, mas um dia ele faria isto. Ele, não creio que ele ofereceu o reino a Israel quando ele esteve aqui, em momento nenhum da Bíblia a gente lê isso. Mas primeiro ele teria que ser aceito pelos judeus e depois exercer o reinado sobre eles e livrá-los. Não era naquela ocasião, acho que nunca foi o plano dele oferecer isso. Seja como for, ele deixou que eles entendessem o ministério de Jesus o Nazareno, até que um estranho na conversa, né? Era uma terceira pessoa, era a quarta pessoa, porque para os dois, Jesus, aquele homem que estava ali não era Jesus não, ele não conhecia. Então é como se ele estivesse falando de outra pessoa. Mas apontando para as escrituras, disseram, vocês não conhecem bem as escrituras. repreendendo, mesmo que eles tivessem uma razão, um motivo muito razoável para estarem tristes. O mestre deles, em que eles estavam depositando toda a esperança com relação à redenção de Israel, estava simplesmente morto. E para terminar, desapareceu até o corpo dele. Agora acabou, foi de uma vez. Para ele, foi fortíssimo a falta de conhecimento deles, discípulos, do que estava escrito. Olha, quando você vê Deus decepcionado com o servo, aplique imediatamente para você. Aplique imediatamente para você quanto à questão de atitudes, quanto à questão de pouca fé, quanto à questão de teimosia, quanto a qualquer questão, inclusive. Grande é a tua fé. Opa, será que eu posso um dia ser dirigido por Cristo dessa forma? Talvez, por que não? O discípulo foi, por que eu não posso? Aplique para você. Não se distancie demais das pessoas para as quais Deus se dirigiu ao longo da revelação bíblica, durante o Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus, através, ou diretamente com as palavras dele em revelações e vezes que ele apareceu, ou os profetas que falavam em nome dele, ou o próprio Jesus Cristo, não importa, Deus se comunicando com os homens. Então, cada vez que tem algo dirigido para um discípulo de Cristo, abra os ouvidos, porque tem tudo a ver com você. Ah, mas pastor, é outra cultura, é outra língua, é outra maneira de entender e tudo. Pode ser outra cultura, outra língua, outra maneira de entender muitas coisas, mas não de entender as coisas de Deus. E a Bíblia é a mesma, as verdades aqui são as mesmas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, olha, se eu encerrasse aqui já teria feito uma exortação muito grande para vocês, além da história toda que nós estamos contando e explicando, uma coisa, muito cuidado com o seu conhecimento das Escrituras, né? Não é óbvio? Eles foram, de uma maneira quase estranha, repreendido num dia de festa, o dia da ressurreição dele. Trata Maria com tanta doçura, trata os apóstolos e os outros discípulos que estavam lá também com tanta consideração, tanto carinho, Pai seja com vocês, e para esses pobres dois aqui, insensatos, tolos, mas a primeira palavra que eu ouço do meu Senhor ressuscitado é tolo. Jesus tem essas coisas. Deus tem essas coisas. Jesus é sensível? Deus é sensível? Jesus é Deus, né? O Espírito Santo, que é Deus, também é sensível? O Pai, que é Deus, também é sensível? O Pai Celeste? Sensível, sensível, sensível. Com tudo o que quer dizer que se refere a ele, Deus, inclusive muito especialmente a palavra de Deus, não é um livro do pastor Cicrano, do escritor fulano, do influência não sei quem, é palavra de Deus, muito sensível. O seu desconhecimento das Escrituras poderia gerar, você não pode imaginar o tamanho da crítica, da reclamação de Jesus Cristo. Dura! Mas eu vou aos cultos, Senhor, meu dízimo, olha aqui meu relatório dos dízimos, não falho, e isso ou aquilo. Eu sou evangelista nato, eu gosto de falar de ti até nas praças, nas ruas, e para quem vai, eu ando com folhetinho, dou para todo mundo e tal. Ótimo, 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 ótimo. Não é um assunto. E um crente não se faz disso. Faz parte de um crente ser isto, como eu comentei. Ir para culto e tal e tal. Mas na base do comportamento, da atitude, da vida, do caminhar do crente, está o conhecimento dele das Escrituras. Eu diria até conhecimento de Deus revelado nas Escrituras. Da pessoa de Deus, dos atributos de Deus, dos pensamentos de Deus que lá estão revelados, não sabemos os que não estão, claro, mas estão lá e tem muitos lá.
E as coisas que Deus gosta, as coisas que Deus odeia, está tudo lá. E sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, tem muita coisa aí. Fique imaginando você fazer um teste. Todo final de ano, todos os clientes ficam em casa, quarentena, de um dia só. Todo mundo em casa. Vê um teste do alto. Envia manar do alto. Por agora vai chegar uma folha de papel na sua mão e uma caneta celestial para você responder, fazer um teste. Teste de conhecimento bíblico feito pelo próprio Deus. A você. Pastor, não tem. Google, não tem. Minha Bíblia, não tem. É o que você conhece hoje das Escrituras. No seco, na hora, pá! Como Cristo pegou esses dois. Andando lá, conversando, de repente, vá! O próprio Jesus aparece e começa a fazer perguntas. E nas respostas viram tão fracos. Ele não levou em consideração aqui, nem quis, o amor daqueles dois por ele. A expectativa daqueles dois por ele, Jesus. Eles tinham estudinho. Não era o problema, não. Não eram discípulos infiéis, no sentido de estarem contra ele, ou desobedecendo a ele de uma maneira frontal. E tal. Não. A infidelidade deles aqui, ou a fraqueza deles aqui, era o desconhecimento, que também é fraqueza grande. Que é fraqueza grande. E alvo, ou sujeita a dura repreensão. Dura repreensão. Não sei se você imagina Jesus lhe repreendendo. Não sei se pintaram para você, desde você nascer, um quadro de Jesus tal, que não admite a ideia dele repreendendo você, porque é discípulo. Não sei. Não, essas coisas de repreender, mais no Velho Testamento e tal. Jesus era paz, amor, isso aí, perdão. Então, Jesus mal repreende um descrente, vai repreender a mim? Vai nada. Discípulo dele, sou louco por ele, e é mesmo. Tenta ser fiel a ele, e tenta mesmo, eu sei. Mas você acha que por isso vai escapar de uma dura repreensão dele? Agora, interessante é que essa repreensão, ele poderia fazer pessoalmente, aparecer a você, ele repreender, bufo, como fez com eles dois. Poderia aparecer num sonho, como fez algumas vezes também, conforme a Bíblia registra. Tem várias formas dele fazer. Mas não é a maneira usual dele agir hoje. E qual é? Fica um pouquinho mais misterioso isso. Uma coisa é certa, você é discípulo, ele está vivo. Ele continua tão zeloso quanto era antes, com a palavra dele. E lhe ama tanto quanto amava esses dois. Quer o seu bem. E vai se entristecer muito com o seu desconhecimento das Escrituras proporcional ao que você poderia conhecer melhor, que isso varia de pessoa para pessoa. Então você acha que ele não terá... Não é por visão, não é por sonho, não é aparecendo. Então, não é. É. É o caso, sim. O Espírito Santo, o Espírito dele habita em você. Então, pastor, diga aí, que eu vou anotar, estou com o quarenteto na mão. Diga aí qual é a forma, então, que ele vai me repreender. Ou, se não é numa visão, num sonho, pessoalmente, como é? Não tenho essa lista. O que eu posso dizer é tristeza, angústia, frieza, pouca vontade de adorá-lo, muita consciência doendo por atração demais ao mundo e cedendo nessa atração, e a consciência dói, e você não consegue progredir na comunhão com ele, você não consegue ter muito prazer nas coisas do alto.
E você sabe que é para ter prazer nas coisas do alto, mas não consegue. E você sofre com isso. Você pode estar sendo repreendido. E você se sente vazio, às vezes, e oco. Oco. E quer estudar a Bíblia sozinho em casa. E parece que a mente trava. Nossa, da pregação do pastor, eu ouço até que eu entendo. Também, né? Moída durante horas de trabalho duro, com histórias, com aplicações e tal. Eu até que gosto de ouvir, eu entendo um bocado. Lógico, muitas vezes eu pelo menos faço minhas pregações para um jovem de 14, 15 anos entender. Se você não entender, eu vou lhe dizer. Mas seja como for, agora não tem lá o professor da escola dominical com a palavra aberta, com retroprojetor belíssimo ali, cheio de fotos bonitas, ele explicando. Você acha bonito, acha gostoso, entende muitas coisas. Ótimo, tudo isso é muito bom. Mas agora você está em casa, sozinho. Talvez até com um pouco de sono. Ou acordou e tem que sair para o trabalho e o celular já tem 5 WhatsApp esperando para você conferir. Pois é. Aí você quer ler ali e não entende direito. E aí você resolve tirar um tempo mesmo, é com calma. Desliga o celular heroicamente. Você passa uma hora longe do seu celular. Deixa na cozinha, de trás, debaixo do saco de batata e ainda no mudo. Quero ver se vai me incomodar. Aí você fica uma hora sozinho lá. Agora eu vou ler as escrituras. Aí começa a ler, começa a ler, começa a ler. Não entra bem. É meio estranho para a sua alma. Não é uma coisa gostosa que você está acostumado a assimilar e a crescer com aquilo. É uma coisa que entra meio arranhando, meio que uma obrigação do exercício de matemática, do aluno que não tolera matemática, porque quem gosta até que é bom exercício de matemática, mas é porque não tolera matemática, é ruim, tem que fazer. Quem não gosta de português tem que fazer a redação, que não tolera também. Então a bíbliazinha ali entra, aí vai. No fim você consegue heroicamente tirar sua uma hora, seus 15 minutos aí de... Estou sendo generoso, né? Por dia de hoje, já pensou? Uma hora, metade de um filme? É muita coisa, estou querendo de você estudar a Bíblia. Uma hora, metade inteirinha de um filme? Você que vê 2 filmes por ano, é complicado, é difícil. Então o senhor está sendo sonso, cínico? É. Irônico? Estou. Para o seu bem. E a Bíblia muitas vezes usa isso para nós, para o nosso bem também. Eu acho que não vou fazer uma lista da forma ou das formas que eu acho com que Cristo pode e eu acho que de fato nos repreende pela falta de conhecimento bíblico. Saiba uma coisa, um pastor sério, dedicado ao trabalho do pastorado e das pregações, como eu tenho o atrevimento de dizer que me considero um pela graça de Deus, apesar de todos os meus muitos defeitos, mas procuro levar com seriedade, de vez em quando, temos que colocar diante de Deus, Senhor, mãos limpas, lavadas com relação à minha turma, lá, meus queridos irmãos da tua igreja que eu pastorei. Pode ser 100, 200, 1000, não sei. Mas um pastor que prega o que ele consegue pregar e dá o seu limite, apesar da tristeza de ver muitas vezes a dificuldade de muitos avançarem no conhecimento bíblico de fato, mas de vez em quando Deus concede que a tristeza abra espaço, dá um brado de alívio e dizer, Senhor, eu estou tranquilo. Se eu for para o céu hoje, eu vou tranquilo. Porque o que eu pude dar de mim para esse povo aprender das escrituras, eu tenho dado. E no caso hoje da mídia e tudo, em que
pastores e pregadores, tudo podem gravar, divulgar, através de mil formas como vocês conhecem. Também fazemos isso tentando que espalhe ainda mais aquilo que a gente procura fazer. O que é? Que as pessoas que ouvem sejam menos desconhecedoras das Escrituras. Então fica aí, eu já ocupei boa parte do meu tempo neste ponto. Porque é capaz de ser o ponto central dessa história aqui. Central. É quase como se a ressurreição passasse quase como assunto secundário. Ela é importantíssima, óbvio. Está no centro de tudo aqui. Mas secundário no sentido de por que isso tudo aconteceu. Qual o propósito dessa história aqui? Qual o propósito dele não ter se revelado para aqueles dois homens no começo? É como se ele tivesse dito, imagino, algo parecido. Por que que vocês demoram tanto a levar a sério as Escrituras, hein? Ou de outra forma, né? Por que que vocês levam tão pouco a sério o conteúdo das Escrituras e o real aprendizado das Escrituras? Dizendo para eles, se vocês examinassem o que está escrito pelos profetas e em outros livros do Velho Testamento, vocês não estariam assim tão angustiados. O que está registrado lá é suficiente para entender que o Messias, o Cristo, iria padecer e depois ressuscitar, ser glorificado. A ordem era essa, havia uma ordem, uma sequência. Querem ver? Aí ele deu uma demonstração prática. E começando por Moisés, foi o primeiro autor das Escrituras, inspirado por Deus, que ele escreveu, assim nós entendemos, os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Começando por Moisés, só faltou dizer assim, começando do começo, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele foi dizer. Quanto é que valia uma aula dessa hoje, hein? Se dá para ter inveja, assim, a gente pode ter uma inveja que não é pecado, essa aqui, acho que é uma, desses dois seres humanos escolhidos para receberem uma aula do próprio Jesus Cristo no dia da ressurreição dele, escola dominical. Professor Jesus Cristo, no dia da ressurreição, assunto, a exposição da pessoa do Messias no Antigo Testamento. Ele dá uma aula assim. Se tivesse gravado. Vocês duvidam que não esteja? Deve estar em algum lugar. Acho que no céu a gente pode ver isso. Eu quero ver aquela aula dele. Não duvido que a gente expõe, não. Zum! O que ele disse lá. Isso aqui eu estou imaginando, ok? Isso é um voo de imaginação. Não me peça capítulo e versículo e livro, por favor. Começando por Moisés, todos os profetas, todas as escrituras são expressões que nós lemos aqui. Em outras palavras, Jesus mostrou que o Velho Testamento estava completamente permeado da pessoa dele. Isso que Jesus fez aqui. Os profetas todos estão falando de mim. E mim não. Do Messias. Porque ele ainda não estava revelado. Claro que era sobre ele, mas para os olhos dos dois, era um homem que eles não sabiam quem era, dando uma aula belíssima, que eles nunca tinham ouvido algo parecido na vida, falando sobre o Messias no Velho Testamento. Deve ter falado sobre Abraão, quando disse Deus, disse para Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Por quê? Porque viria através de Abraão. Seria o descendente de Abraão que iria reinar em Israel eternamente. Melquisedeque, que foi profeta e era gentil, não era judeu, aqui eu não vou poder entrar em detalhes em cada personagem desse, mas que Jesus disse que Cristo era sacerdote da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Arão. Melquisedeque não era descendente de Arão, que era o primeiro dos sacerdotes, de onde toda a linhagem veio dele. Jesus não, era à parte. E Jesus tinha uma linhagem diferente, um homem, Melquisedeque, um homem misterioso, que a Bíblia fala pouco, mas que aponta diretamente para o Senhor Jesus Cristo. Hebreus fala em Melquisedeque, um personagem importantíssimo. Aparece pouquíssimo na Bíblia, mas muito importante. Por quê? Porque era aquele que iria dar o rumo da ordem sacerdotal do próprio Jesus Cristo. Deve ter falado de Melquisedeque, que é quase óbvio. Moisés e as duas experiências de Moisés com a rocha, a primeira e a segunda, que ele ia apenas falar, mas ele bateu na rocha e foi aquele drama. E a rocha, o Novo Testamento explica, era Cristo, apontava para Cristo. A serpente levantada no deserto, que representava Jesus na cruz. Jonas, 3 dias no grande peixe. Jesus, 3 dias dentro da terra ou de algum local que o peixe representa, no caso. Davi, a profecia de Natã sobre o rei descendente de Davi, deixando claro que Davi não era o grande rei descendente de Abraão, ainda vinha um muito maior. Salmo 22, quero que vocês vão comigo até lá, de Davi. Vou ler o Salmo inteiro, versículo 30. Esse Salmo fala de maneira claríssima da crucificação de Jesus Cristo. Mas aqui se refere à ressurreição dele. Eu falei de uma maneira um tanto quanto obscura, não muito clara, sem muitos detalhes, mas aqui está. A posteridade o servirá. E se falará do Senhor à geração vindoura. Aqui é uma forma realmente bem enigmática de se referir que ele seria servido por gerações e gerações e gerações depois de ter morrido. Isaías 53, esse é bem mais claro, versículos 10 e 11. Não posso me deter aqui nos detalhes, no contexto. Então tem que ir direto ao ponto. Isaías 53, 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, ou moê-lo, como em outra versão, fazendo-o sofrer, fazendo o Messias sofrer, o Filho de Deus sofrer, servo de Deus, aqui Cristo. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, olha, está bem mais claro aqui, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Como é que ele vai dar alma pela oferta dos pecados? Vai morrer e vai prolongar os seus dias. Ressurreição. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, depois de ter se oferecido como oferta pelo pecado. Depois, sofrimento. Depois, glória. É a ordem. Vejam lá nos profetas, Jesus disse. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. A morte que ele se entregou. E ficará satisfeito. Mas ele não morreu. Como é que vai ficar satisfeito vendo o fruto do trabalho da alma dele? Ressurreição. E ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, e a passagem continua. Ou seja, a ordem é clara. Quando eu digo ordem, é a sequência, nesse sentido. Sofrimento, depois glória. Deve ter falado dos três amigos de Daniel. Lembram? Na fogueira. Fornalha ardente. Aí apareceu um quarto homem lá dentro. Ou como filho de homem. Que ao mesmo tempo é como filho de deuses. Era eu. Ele deve ter dito lá para os dois discípulos. Miqueias 5 e 2, eu posso ir lá no Ciro do CI, falando de Belém, que era onde ele nasceria. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel. E cujas origens são desde os tempos eternos, agora fala da divindade de Cristo quanto à eternidade passada. Desde os dias da eternidade. Que são apenas algumas passagens que eu pincei para mostrar que provavelmente Jesus se referiu a elas com aqueles dois homens. Talvez muito mais do que isso. Agora, se o Antigo Testamento é permeado com a pessoa de Cristo, quanto mais o Novo. Eu acho que você não diria que Jesus está citado no Novo Testamento de uma maneira um tanto quanto obscura, né? Não dá, né? Mas de uma maneira claríssima, sobejamente clara. Há mistérios, há coisas incompreensíveis para nós, eu sei. Mas que falam dele de uma maneira extremamente clara, detalhada, isso sim. E se os dois discípulos foram repreendidos com o Velho Testamento nas mãos, e eles não tinham também o Velho Testamento escrito ou no celular, ou no computador, ou na maneira como fizesse, ou online. Não, ele não tinha nem acesso. Era raríssimo uma cópia. Mesmo assim, duramente recriminados. E nós? Como é que seríamos hoje? Nós conhecemos tão pouco. Fico pensando, pegar um jovem, eu vou dizer jovem porque eu vou poupar os adultos. Gosta de futebol? Muito! Ótimo. Imagina, você deve ter seu ídolo lá. Você conhece a vida de Jesus, os detalhes da vida de Jesus, metade do que você conhece os detalhes da vida do seu ídolo de futebol? Não, Jesus é Deus, filho de Deus, morreu, eu sei que você sabe disso aí. Eu estou falando de detalhes da vida de Jesus. Você pode dizer para mim, mais ou menos assim, o percurso de Jesus ao longo dos anos que ele esteve aqui? Mais ou menos. Onde ele esteve? Dá para você listar aqui as profecias, as parábolas que ele disse? Vê quantas você consegue colocar aí. E você sabe mais ou menos por que isso aconteceu na vida dele? Um diz uma coisa, diz a outra. Você saberia explicar mais ou menos isso aí? Um evangelista fala em um cego de Jericó, outro evangelista fala em dois. Já pensou nisso? E é.
É. Mas,
pois é. E mil detalhes sobre a vida aqui, que não é teologia não, gente. Estou falando é de dados. Dados estão escritos na Bíblia, nos quatro evangelhos. Dados geográficos, dados de tempo, de palavras, de coisas que aconteceram durante um jantar. Uma resposta que alguém deu para ele, o contexto de um milagre que ele fez, você explica antes e depois do milagre? Se é que você lembra do milagre? Estou falando de conhecimento, de coisas informadas para nós, Não é se você conhece a teoria do pré-milenismo, amilenismo, pré-tribulacionismo, eu não estou perguntando isso, não. Calvinismo, arminianismo, que é bom que saiba também, se pudesse, né? Mas cada um tem seu limite, suas condições. Estou falando é de coisas que quem sabe português e sabe ler, está aqui na frente. Não, tênis não, mas, quer dizer, futebol não, mas música... Ah, você gosta de música. Mais ou menos, né? Tenho 1.500 músicas no meu celularzinho, pastor. Ah, que bom. Você conhece metade da vida de Jesus Cristo que você conhece do seu ídolo de músico? Na minha época era o rock. Hoje eu nem sei mais qual é. Pop, alguma coisa aí. Quer dizer, é impressionante. É impressionante. Eu já vi pessoas dizer: o time tal jogou com o time tal em 1980 e tanto, ganhou do tal por 3-2. Aí depois ganharam a Copa tal, da Copa tal e não sei o quê. Pá, pá, pá. E não é só Copa do Mundo, não. É que Copa do Mundo ainda vai. Mas não, é do time mesmo dele. Sabe tudinho. Sabe a escala, gente. São 12, é 11 ou é 12? Vocês estão dizendo que vocês não sabem. Não tem quem diga agora. Eu confesso que eu estou confuso. Se é 11 ou 12. Voleibol é 6, que eu gosto. Gostei. Pois é. 11. Não é 11? Pois é. De cor. De cor. Pois diga de cor. 6 cidades que Jesus Cristo andou. Jerusalém está indo bem. Belém nasceu lá. Boa. Bota aí. 2 já. 3, 4, 5. Vamos para 10. Pastor, o senhor está brincando comigo. Pois é. Sabe as palavras dele para as pessoas para as quais ele fez milagre? O que é que ele disse? O contexto em que ele disse? Como é que ele dizia para uma pessoa triste, triste, triste e dizia assim: não chores? Como é que ele dizia não chores? Uma pessoa que estava perdendo um ente querido. Ah, eu não entendo. Já foi olhar, examinar, por quê? Mas você está sabendo que o fulano foi contratado por 10 milhões de dólares para passar a próxima temporada no tênis ou no basquete, ou sei lá onde, isso aí você sabe. E se falar artista de cinema, aí acabou-se. Aí você parece até que é prima dele, ou dela, ou primo. De tanto conhecimento, que pena, que drástico, que tristeza que isso acontece nas nossas vidas. Tudo bem. Duas observações importantes. Depois que ele, então, fez menção de ir embora, os dois o convidam. Não, não vá não, já vai entardecer, o sol vai se pôr e tal. Entre. Ele entrou, abençoou o pão, deu o pão a eles, então eles os reconheceram. Cristo deu a eles a habilidade de conhecê-los. Imediatamente, quando eles conheceram, Jesus desapareceu. Duas observações. Parece que o grande propósito de Jesus foi mostrar que as escrituras falavam dele. Eu já toquei mais ou menos nesse ponto. Porque ele ia embora, está escrito, ele fez menção de ir embora. Eu acho interessante a observação deste fato. Ele fez menção de ir embora. A ideia que dá, sabe o que é? É porque ele já havia feito o que ele queria fazer. Ele já tinha cumprido aquela missão. Qual era a missão? Era aparecer e se dar a conhecer para os dois homens? Não. Era comer pão com eles? Não. Era entrar na casa deles? Não. Ele já ia indo embora. Ele já tinha feito a missão dele com os dois homens. Mas ele tinha feito a missão dele sem se dar nem a conhecer? É. Porque entendo eu que a missão dele ali era falar dele para os dois discípulos, falar dele do Messias no Velho Testamento. Era a grande missão dele. Não que a outra não fosse importante, dele se auto-revelar depois, claro. Mas é de admirar, merece um pouco de reflexão, que ele ia indo embora. Então, se não fosse o convite dos dois, Não vá não, venha, fica com a gente e tal. Ele tinha ido embora. E tinha sido frustrada a ida dele pelo caminho com os dois. Não creio. Porque já os discípulos iam saber que ele tinha ressuscitado. Claro, já estava espalhando rápido a notícia. E o que eles aprenderam do Velho Testamento ali, talvez eles iam passar para frente. Comenta-se que esse Cleópas era irmão de José, marido de Maria, que era o pai oficial de Jesus. Comenta-se, não se tem certeza. Mas é curioso. Então, mesmo numa época de milagres tremendos que Jesus fez naquela ocasião, naquela fase, é impressionante o valor que ele deu ao ensino da Bíblia. A importância do discípulo dele está muito consciente, conhecedor das Escrituras. Dá até a ideia que ele pareceu ter dado mais valor a ensinar as Escrituras para aqueles dois do que mesmo se revelar a eles. Dá o que pensar. Segunda coisa que eu acabei de dizer é que ele só foi à casa porque os dois convidaram. Eles insistiram que ele ficasse, então ele ficou. Então parece que a revelação em que ele se fez conhecer foi algo circunstancial, como já comentei. E por que então Jesus se deu a conhecer? Eu não posso afirmar, mas eu vejo algo de um prêmio extra, porque eles o acolheram mesmo sem saber quem era. Eles convidaram um estranho para comer pão com eles. E ceiar naquela época com alguém, ser convidado para a ceia na própria casa, era algo extremamente honroso. Os homens não estavam sabendo que estavam convidando Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Messias de Israel, ressuscitado, para a casa deles. Era um estranho, que inclusive tinha dado mau carão neles. Chamado de tolos. Impressionante isto. Não vá não, vai escurecer, então venha comer com a gente. Hospitalidade daqueles dois. Isso aí entra quase que, assim, de uma maneira marginal na história, mas acho que nós não podemos deixar passar, embora não vou explorar o assunto. Lembrando apenas que a hospitalidade é uma virtude cristã muito importante. Alguns, sem notarem, acolheram anjos. Quem foi? Ló, não é? Muito bem. Pois agora vamos acrescentar. Alguns, sem saberem, acolheram Jesus Cristo ressurreto. Sem saber. Por conta da hospitalidade. Fica isso no coração de vocês. Eu quero encerrar com o versículo 32. A reação dos discípulos. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando aquele homem falava para nós? Então, imediatamente eles associaram a pessoa de Jesus com aquele gozo indescritível que eles sentiram quando ouviram a explicação daquele estranho sobre o Messias. E o estranho falando e o coração deles ardendo e ardendo, e algo extremamente forte dentro do coração deles. Quando eles conheceram Jesus, depois que comeram o pão, associaram. E Jesus desapareceu, eles foram então, resolveram voltar para Jerusalém, e foram então absorver o tamanho daquilo que havia acontecido com eles. É por isso que nosso coração ardeu tanto, ardia tanto, é porque era ele. E eles foram privilegiadíssimos, né, em vivenciar tudo aquilo, mesmo levando um carão na pessoa de Jesus Cristo e da pessoa de Jesus Cristo. Não deve ser algo muito fácil. Muito privilegiados. Agora, que pena que Jesus não está mais aqui, nem pode conversar conosco, de uma maneira pessoal, como fez com aqueles dois homens, e fazer o nosso coração arder. Ah, é isso que você pensa? Você acha que eu vou acabar a pregação desse jeito? Que pena que Jesus não está aqui, está no céu. Quando nós chegarmos no céu, aí nosso coração vai arder também, talvez até mais, porque estaremos no céu sem pecado, como o coração daqueles dois. Vamos deixar esse sentimento de coração arder por Cristo lá no céu. Não. Jeremias, 600 anos antes de Cristo, dizia que a palavra de Deus é fogo. O que é fogo? Queima. O coração que arde com as Escrituras é o coração aberto do crente que, ao ler as Escrituras, não está apenas usando os olhos, ouvido se está ouvindo alguma coisa, nem a mente para aprender mais alguma coisa, tudo isso é bom. Mas o crente pode fazer isso com o coração fechado. Não vou dizer nem rebelde, em pleno pecado, não confessado, é um caso extremo aí, mas fechado no sentido de, como eu disse, preocupado com as coisas daqui, ligado, sem tempo, fechadinho ali. Vai arder, não. O fogo está lá. A centelha está lá. Vai fazer um carro pegar na neve. A centelha está lá. O combustível está lá. Mas não tem a temperatura suficiente para causar explosão no motor. O coração frio, o coração está lá. O crente está lá. A mente dele está lá, o tempo dele foi dado, 15 minutos, 30 minutos, quanto for, está lá. Até desejoso mesmo de aprender mais alguma coisa da Bíblia, a inteligência está lá, mas o coração não está disponível. Não tem centelha que resolva, não vai sair aquecido, não vai sair com o coração vibrando, ardendo, como aqueles dois homens. Então fica aí minha, e assim eu termino, minha exortação, né? Exponha o seu coração às Escrituras, não só seus olhos, seus ouvidos, sua mente, sua inteligência, mas o seu coração. Regue o aprendizado das Escrituras com oração, pedindo a Deus, confessando. Senhor Deus, aquece o meu coração. Eu não sou bom disso, não. Eu não sei direito como é isso, não. O pastor fala ali, eu acho até bonito, mas na hora de aplicar isso aqui no meu quarto sozinho, eu não sei direito, não. Me ajuda. Eu não sei mais esquentar, não. Estou preocupado já com o emprego, onde está demorando demais. Me ajuda. Peça ajuda e diga para ele que quer ser um crente quente, que quando ouve sobre Jesus Cristo, especialmente ressurreto, o coração arde. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude com todas essas coisas aqui ditas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.